Bom dia, boa tarde, boa noite, boa alvorada, bom crepúsculo, boa madrugada para você, ouvinte do Cuscuz com Política, seu podcast pernambucano que fala do que acontece nos bastidores do poder. E esta semana vamos tratar dos grandes duelos que Pernambuco já viu nas urnas, né? Tem muita história boa para contar, relembrar e aprender. E ele já está aqui, o nosso cuscuzeiro oficial, o Márcio Didier, o popular Sapo. Oi, Sapo, tudo bom?
Tudo bom, graças a Deus, Felipe.
E já deixo um aviso aqui ao nosso ouvinte, Márcio, que nosso colega Elielson Lima, o nosso leão de Carpina, ele não poderá participar do programa desta semana, não é?
Isso, ele não pôde vir hoje, que ele teve uns problemas de ordem médica, não com ele, mas com a família. Então ele pediu mil desculpas, mas não pôde comparecer nessa gravação.
Pois é, mas quem vai dividir, né, o cuscuz de hoje com a gente, tá aqui. Isso. Ele, trouxemos Evaldo Costa.
Decano de jornalismo pernambucano.
Se eu for aqui detalhar o currículo de Evaldo, é assunto para uns três programas, né?
Eu sei que eu vou colocar uma linha no meu currículo agora, para torná-lo mais denso, que substituir o nosso amigo Elielson participando na edição dessa tarde do Cuscuz com Política. Acho uma honra, eu queria fazer isso há muito tempo, vivia paquerando vocês para vocês me chamarem.
Opa!
Porque eu acho que a ideia do o podcast é a ferramenta de comunicação do momento e do futuro, e cuscuz é o meu alimento favorito. Todo dia de manhã eu mesmo faço. Você sabe que eu sei fazer cuscuz, né?
É?
Eu mesmo faço cuscuz lá de casa de
Sim,
manhã.
Sim, mas
faço
cuscuz
café.
Todo mundo faz, Evaldo. Eu quero saber o que é que acompanha o cuscuz.
Não,
que você come.
Aí é o seguinte: aí a gente faz. Mas o cuscuz não é fácil, não. Um cuscuz para ele sair soltinho, fofinho, você tem que misturar, amaciar,
tem que saber
molhar,
o ponto,
umedecer, né? Adequadamente, nem de mais nem de menos. Tem que ter um pouquinho de paciência, carinho. Cuscuz faz com gosto, com afeto. Quem gosta, faz melhor. E eu gosto.
Então é um programa de política e gastronomia hoje com Evaldo Costa.
Gastronomia nordestina.
Então isso. Vamos voltar aqui. A gente vai falar, né, como já antecipei, dos grandes duelos, né, travados nas eleições de Pernambuco. O primeiro bloco é dedicado às disputas pelo governo do estado. No segundo bloco, vamos falar do Recife. E por fim, no terceiro, as disputas em outras cidades e também as dicas culturais da semana. Eu sou Felipe Salgado, coloco o fone de ouvido, aumento o volume, porque o cuscuz está no fogo. E a gente já começa, né, Márcio, com as mensagens.
Isso.
Que a gente recebeu do último programa. A gente trouxe Paulo Rebelo e fizemos um debate bem interessante sobre comunicação, redes sociais e política.
Isso, e nós tivemos aqui o cientista político e jornalista também, Alex Ribeiro, né, que disse, finalmente lhe chamaram de sapo. Né? É uma coisa...
Eu fiquei impressionado, Márcio. Porque, Márcio, eu ligava para o Jornal do Comércio e aí, alô, quem fala? Aí ele dizia, é sapo. Eu achava incrível isso, que alguém assumisse um apelido que alguém colocou com sacanagem, alguém colocou por maldade.
Isso.
E você assumir e usar.
E usou
você,
como marca.
E você próprio dizer com a sua voz, quem tá falando? É sapo. Oi, sapo.
Chama o grilo.
Isso é um apelido que eu tenho desde 82. Quem botou foi Titela. O apelido da pessoa que colocou o meu apelido de sapo era Titela, daí você vê.
Mas ele não pegou, que eu não sei quem é Titela.
Roberto Jorge Manchester de Queiroga, olha o nome do cara, Titela.
É melhor que Titela. Tem mais mensagem aí, Márcio?
Não, e também Léo Lisboa disse que gostou muito do nosso podcast, ele só achou pequeno.
Ah, quer mais então?
Então vamos, mais cuscuz na cabeça. E aí,
inclusive, tem o próprio Léo, ele falou comigo também, Márcio. Um abraço pra você, Léo. Ele perguntou por que vocês dividem o programa em blocos como se fosse para o intervalo. Bom, é porque nosso podcast, ele vai além dos agregadores. Também estamos no rádio. Temos a Rádio Olinda já nos transmitindo, a Rádio Livre de Abreu e Lima também, a Rádio Carpina FM. E também tem aqui, ó, uma mensagem do Renato Fonseca. Vamos ouvir aqui o nosso amigo Renato.
Bicho, deixa eu te falar uma coisa, velho. Teu podcast ficou puta meu irmão. Parabéns, brother, parabéns. Eu venho acompanhando teu trabalho assim, mesmo que indiretamente e tal. Caralho, Filipão. Massa demais.
Olha aí, pegou, né? Foi bem educado,
foi,
né?
Foi bem pi.
Um abraço, Renato. E você pode também deixar o seu recado pra gente. É só mandar um e-mail para cuscuzcompolitica@gmail.com. Temos também o Instagram, né? Porque nós somos jovens modernos e descolados. No @cuscuzcompolitica. No Twitter, porque nós também sabemos reclamar da vida, você vai lá no @politicacuscuz. Mas aí pode mandar carta, sinal de fumaça, pombo correio, até um telex, que a gente vai dar conta, vai ler seu recado aqui no nosso programa. Bom, começando o primeiro bloco com os grandes duelos das eleições para governador. O que é que você destaca, Evaldo?
Se você vai de 64 para trás, tem algumas eleições muito interessantes.
Não, a partir dali.
Antes de 64, a eleição de Cid Sampaio, que foi eleição histórica. Cid Sampaio era o, pretensamente, o Juscelino brasileiro.
Da industrialização,
político,
de tudo, das ideias avançadas.
Do centro para a direita, que iria modernizar, porque o próprio Partidão tinha chamado a palavra de ordem e o Partidão tinha entendido que só era possível fazer a Revolução Socialista, o socialismo, depois da Revolução Burguesa. E nós não tínhamos tido a Revolução Burguesa no Brasil, porque nós viemos de uma situação muito parecida com o sistema feudal. Nós viemos da Idade Média Portuguesa, o sistema de capitanias hereditárias, da doação de terras aos senhores, aos senhores feudais, para aquela situação de quase capitalismo. Então, o Cid Sampaio se propôs a ser o governador, o Juscelino Pernambucano. E teve o apoio das esquerdas, o que foi notável. O Luiz Carlos Prestes veio ao Recife para fazer comício para o usineiro de Roçadinho, que era como as esquerdas antes tinham chamado Cid Sampaio, que era um usineiro que tinha uma usina. E foi um clamor nacional. O arcebispo Dom Antônio, proibiu as pessoas, os católicos, de ir ao comício e falar com ele. E fez com que os sinos das igrejas do Recife dobrassem desde as 5 horas da tarde, quando Luiz Carlos Prestes chegou, para fazer o comício no Largo de Santa Amaro, olha o lugar, até ele ir embora. Então, às 5 horas da tarde, todos os sinos do Recife badalaram insistente e dolorosamente.
Até terminar o discurso de Prestes.
Prestes foi à Assembleia Legislativa e o presidente da Assembleia estava na mesa, fingiu que não via e saiu. Então,
recepção bem calorosa, né?
Veja que coisa. Mas Cid Sampaio ganhou no Recife, foi eleito governador de Pernambuco. Arraes seria o futuro prefeito. Futuro prefeito e futuro governador. Foi eleito prefeito do Recife para suceder Pelópidas. A eleição foi um embate tremendo, moderno. Cid Sampaio usou muito a comunicação. Tinha um programa de rádio que o locutor dizia assim...
Que foi do Frevo também, né, Evaldo? Quando o povo decide, né?
Esse Frevo foi composto para isso. Mas tinha um negócio que o locutor dizia: 6:30 da manhã... O futuro governador de Pernambuco, o Cid Sampaio, chega à Serra Talhada para conversar com o povo sobre não sei o que é isso. Aí, enquanto isso, o seu adversário, onde está? Ninguém sabia.
Na campanha, isso?
Era na campanha.
Nossa.
Aí, 11 horas da manhã, o futuro governador de Pernambuco, o Cid Sampaio, chega a Salgueiro. E o seu adversário? Isso era propaganda paga ou não no rádio antes de existir a propaganda eleitoral.
Só para localizar o ouvinte, a gente está falando sobre a eleição que ocorreu em 58, né? E o adversário de Cid Sampaio era o senador Jarbas Maranhão.
Depois foi a eleição de Arraes, que foi uma guerra civil. Uma eleição de Arraes em 62, que era a expressão da Guerra Fria. Mas Arraes, como era muito sabido, ele dividiu a chamada classe dominante. Ele não teve a legenda do PSD, que era o partido pelo qual ele tinha militado a vida toda, se inscreveu pelo PTC, mas teve o apoio de parte do PSD, porque ele costurou por dentro. Os usineiros, a direita, o UDN, ficou com a candidatura de João Cleófas. E ele pegou o que ele pôde do PSD, dos coronéis do interior, aquelas figuras políticas com quem ele tinha relação desde o tempo que tinha sido deputado estadual 2 vezes pelo PSD, e foi uma eleição dramática, era a expressão da Guerra Fria mesmo, comunismo, não comunismo, e ele ganhou Não era
a história, a história se repete, né? E uma coisa que eu sempre, Felipe e Evaldo, sempre eu notei, assim, que quando eu comecei a fazer o levantamento das disputas, né, claro que minha memória não é tão boa como a de Evaldo, mas eu tento pelo menos não me lembrar de alguma coisa. Por exemplo, Jarbas é uma figura que sempre permeia essas disputas a partir dali de 78, quando ele disputou o Senado, é. Não é? Aí vai, passa, aí teve o racha com a Raiz em 92, é. Não é? E depois ainda teve o grande embate de 98, depois teve o troco de Eduardo em 2010,
o troco contra Jarbas. Mas 2006 era um troco também. Nunca ninguém imaginou que a era Jarbas seria encerrada, que Jarbas ia entregar ao Neto e a Raiz. Todo o quadro eleitoral de Pernambuco, depois da ditadura militar, estava marcado pelo um ente chamado ausência de Raiz. A ausência de Arraes era um monolito. Você tinha que contornar, ou passar por cima, ou passar pelo lado, mas ele estava ali, na presença.
E isso pode ser percebido, Evaldo, na eleição de 90, né, que teve a vitória de Joaquim Francisco em cima de Jarbas.
Era o regime militar, era a representação do regime militar contra a oposição. E a oposição era sucessora ou substituta do que a Raiz apresentava. Era um negócio assim. O Zé Queiroz foi candidato contra Marco Maciel em 90. Marco Maciel nunca foi muito bom de votos. Ele foi governador biônico. Foi senador naquela chapa puxada por Roberto Magalhães, que era uma chapa protegida por um artifício legislativo que obrigava as pessoas a votar. O eleitor do vereador de Ipubi votar no senador e no governador. E a eleição dele de 78... foi uma eleição que era Jarbas contra Joaquim em cima e ele contra Marco Maciel embaixo. Ele estava pendurado...
90.
E houve um artifício de pesquisa eleitoral que decidiu. O guia eleitoral, eu me lembro de Helena Beltrão na televisão, de Sandra Branco na televisão, fazendo um quadro sobre o comportamento do eleitor segundo as pesquisas. Assim, no dia tal, o candidato, o filhote da ditadura, estava por aqui e... Jarba estava aqui, aí ia mostrando que Jarba ia crescendo, e ia crescendo mesmo. Às 8 dias da eleição, Jarba estava 5 pontos atrás de Joaquim, e Queiroz, menos que isso, 3 pontos atrás de Marco Maciel. E aí chegou a pesquisa. Aí quando o guia eleitoral disse isso, chega a pesquisa, a última rodada de pesquisa do Ibope, que deu Jarbas 15 pontos atrás de Joaquim, e Queiroz 20 pontos atrás de Marco Maciel. Aí a campanha morreu, Jarbas ficou abatido emocionalmente. Ficou abatido emocionalmente. O candidato a senador não tem como puxar uma campanha sem o governador. Amoleceu, não sei o quê. Quando apuraram os votos, Jarbas perdeu por 5 pontos e Queiroz por 3 pontos. Se a militância, se o ânimo da militância tivesse mantido ativo, se aquela pesquisa que deu esse resultado não tivesse sido publicada, eu não estou dizendo que a pesquisa era falsa. O que eu estou dizendo é que a pesquisa... 10 dias antes da eleição, deu um resultado completamente diferente do que foi recolhido nas urnas e que é parecido com o que havia antes. Eu me lembro do dia da eleição, não tinha botão, não tinha boca de urna, no Recife, não tinha nada, as pessoas iam votar porque foram votar, não tinha nenhum esforço da oposição para puxar voto. E, no entanto, Queiroz perdeu por 3 pontos e Jarbas perdeu por 5 pontos.
Bom, trazendo mais para frente, na nossa linha do tempo... Qual dessas eleições foi a que teve maior embate?
Eu vou na de 98. Eu acho que 98... Eu também. 98...
Uma eleição muito dramática.
Foi. E uma eleição que ficou... Ainda havia muita dúvida se ele iria ou não, se o então governador Miguel Arraes iria para a disputa ou não. E há quem diga, não, ele foi... ali teve o dedo de Eduardo Campos empurrando ele para ir e tudo. Enfim, foi e levou 1 milhão de votos do antigo aliado... E depois rival, Jarbas, né?
Foi uma dor tão grande que ele chorou, né? Assim que ele soube do resultado dessa eleição.
Não, mas aí, veja, eu era aí nesse... Disse eu sou de camarote, porque eu era uma espécie de secretário particular do Dr. Arraes e estive junto com ele todos os dias, de manhã, tarde e noite, durante todo o processo eleitoral e tal. Então, o que aconteceu... Eu tenho uma visão de que Arraes foi candidato porque ele precisava manter a hegemonia da oposição. Jarbas já estava vitorioso, que tinha uma vantagem enorme. Jarbas usou toda a pressão possível, inclusive junto ao governo federal, porque o doutor Arraes tinha uma relação com o Fernando Henrique, que os dois tinham sido exilados e tinha uma relação pessoal, mas essa relação pessoal deixou de pesar por pressão de Jarbas, de Marco Maciel, do povo de Pernambuco mesmo, que legitimamente queria ganhar a eleição e não queria dar colher de chá ao adversário. Então, as obras federais que vieram aqui, os opositores ao governo do Estado é que festejava, é que dava ordem de serviço, é que inaugurava duas obras emblemáticas, que foi a duplicação do W-232 ali no Curado até Moreno e a inauguração da barragem de Jucazinho. Foram duas obras que quem inaugurou foi direta a relação do governo federal com a oposição ao governo Arraes. E Arraes esteve na iminência de não ser candidato, porque as pesquisas diziam que o resto, que a eleição estava decidida. Arraes elegeu o campo, a base arraesista, elegeu 106 prefeitos na eleição de 96.
106, 111.
Mas, em março de 98, só havia 6 prefeitos alinhados com o governo. Quando a biruta começou a apontar...
Virou.
Aí houve uma debandada,
Uma debandada, só restavam 6 prefeitos. E eu conto nos dedos, eu digo quem eram aqui os prefeitos que ficaram. Então foi dramática, essa foi a eleição dramática, que teve consequências futuras para todos... Enfim.
Consequências até nas eleições municipais do Recife. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco. Voltando agora com o segundo bloco e para falar das eleições no Recife. E tem a eleição de 85, né? Que foi uma eleição bem dura. Foi. Jarbas contra Sérgio Murilo, contra o carpinense Sérgio Murilo.
Isso, foi. Eu acho que talvez tenha sido uma das mais virulentas das eleições que a gente já teve aqui em Pernambuco, né? Foi uma eleição com direito a muito panfleto apócrifo, que a gente fala de fake news hoje, né, Evaldo, né, Felipe? Mas antigamente era dessa forma. A madrugada caía e amanhecia a cidade cheio de panfleto no meio da rua. Isso aí, até, eu acho que até a campanha de a gente, 2002, a gente ainda via essa questão do panfleto apócrifo, mas depois começou a ser um pouco mais dura a fiscalização disso, não é?
Tornou-se meio inócuo, né? Mas essa eleição...
E hoje em dia você tem redes sociais, exatamente, então você faz tudo por ela.
Naquela época, né? O panfleto apócrifo, ele era a corrente do WhatsApp.
Era o WhatsApp, 80, né? Não é?
Mas essa eleição de 85 é eleição dramática, porque é o seguinte: Jarbas era o candidato preferido do Recife, da cidade. O Recife tinha sempre votado em Jarbas. Mas quem controlava o partido era um arranjo político.
O MDB.
O partido que era o MDB era um arranjo político que Sérgio Murilo tinha sabido controlar. Tinha se aliado aos coronéis do asfalto, tipo a família Gomes, de Casa Amarela. E Jarbas nunca foi muito bom nesse negócio de fazer essa micropolítica. Ele, pessoalmente, nunca...
Sempre foi mais do macro, nunca
mais
foi.
Mais do macro. Então, nessa eleição, foi para a convenção no Geraldão, as convenções do... Então, só deu Sérgio Murilo. Como a legislação ainda não estava consolidada, Jarbas saiu do MDB, se filiou ao PSB e foi ser candidato com uma base de apoio muito pequena. Eu fui... Por exemplo, eu, repórter da sucursal do Estado de São Paulo, faltando 15 dias para a eleição, que era a última rodada de pesquisa que era autorizada a veicular, fui encontrar os dois candidatos. Então eu cheguei na Praça do Débio e ia começar uma carreata de Sérgio Murilo. Meu amigo, aí estava Sérgio Murilo e o vice, que era Moacir André Gomes, aí estava Roberto Magalhães, Marco Freire, o PIB da política de Pernambuco toda, Marco Maciel, Sérgio Guerra... Todo o PIB da
política... Sérgio Guerra, que teve um papel muito forte nessa candidatura de Sérgio
Murilo.
Todo
o PIB da política de Pernambuco estava ali. Você olhava assim, Gustavo Krause, e eu cheguei com um papelzinho que mostrava as pesquisas. No Ibope, tinha dado 40 para Sérgio Murilo e 24 para Jarbas. E no Gallup, não sei se alguém ainda lembra que existia o Instituto Gallup.
Eu cheguei a publicar algumas matérias do Gallup no Jornal do Comércio.
E no Gallup estava 28 para Sérgio Murilo e 16 para Jarbas, 16% para Jarbas. Então era vantagem. E eu me lembro que eles se reuniram em torno de mim e eu trazia um papelzinho escrito em minha própria, porque o cara tinha passado os números para mim para o telefone, o editor, e eu mostrando, e eles... Tenho a impressão que agora está consolidada, não é? Sérgio Murilo dizia isso, e Gustavo Krause, sim, está consolidada, agora é impossível. Aí ele deu uma declaração formal, que eu anotei, e começou a carreira e foi embora. E aí eu fui encontrar Jarbas, que estava num mini comício dentro da Ilha de Joaneiro. Um caminhãozinho, uns militantes da juventude, uma galera da militante. Estava aquele advogado Gilberto Marques, morreu agora há pouco. Sim, nosso amigo Gilberto Marques. E Jarbas. Mais ninguém em cima daquele caminhãozinho. Aí eu subi, mostrei a Jarbas. Jarbas sentou na carroceria, assim, na grade, por trás, e começou olhando comigo. E ele disse: é difícil, é um quadro difícil, mas tem uns 15 dias e vamos trabalhar. Vamos trabalhar de uma forma mais focada e mais centrada, e vamos explorar os pontos fracos do nosso adversário.
Onde é que estava, Evaldo, nessa época? Porque também teve uma terceira via, né?
Sim.
Que a gente fala muito terceira via, que não tem terceira via no...
Ninguém prestava atenção, né, a ele.
Mas terceira via existe. Existiu na eleição de 85, existiu na eleição de 2000, eleição de 2006. Sempre existiu uma terceira via.
Era João Coelho.
Né? Mas que nunca chegava, né? Nunca.
O guia eleitoral era distribuído o tempo assim. Sérgio Murilo tinha 15,55 minutos. Jarbas tinha 3,55 e João Coelho tinha 1 minuto. O guia eleitoral de João Coelho era um desenho animado de um coelhinho que aparecia pulando
na toca, né?
Em cima de um 12.
Isso.
Era isso o guia eleitoral dele. As crianças adoravam
era
isso.
Era o coelhinho entrando na toca
coelho,
que tinha número 12.
Coelho, né?
Era. Então você vê o seguinte: eu não fui atrás de João Coelho, não. Eu só ouvi Sérgio Murilo e Jarbas. Era o que o repórter de bom senso tinha que fazer naquele momento. De manhã eu fui visitar meu amigo Adilson Gomes, que era secretário de governo da prefeitura de Moreno. Eu fui, quando eu voltei, meio-dia, comecei a ver as paredes pichadas e os lambi-lambi. Sabe aqueles folhetos de papel?
Sim, que é colado nas paredes.
Nas paredes. Recife não vota em assassino. Que era, e cópia da página do Diário da Noite, da primeira página do Diário da Noite, que tinha Sérgio Murilo ensanguentado na delegacia. É, quando foi se apresentado, dizendo que tinha matado um sujeito que tinha provocado ele num bar. Sérgio Murilo, efetivamente, isso, não negou. Isso tinha acontecido 10 anos antes. E esse assunto veio à tona.
Foi requentado.
De uma violência, de tal maneira que houve uma reversão. Primeiro Jarbas cresceu muito. Depois Sérgio Murilo caiu de 40 e não sei o que lá. O embate foi tão violento. Sérgio Murilo foi para a televisão se defender, explicou o que fez, que precisou para defender a honra. Isso é um debate que ninguém ganha.
Exatamente.
Não é possível.
Teve que explicar
quando,
tudo
quando você
de novo.
Começa a explicar, aí você está perdendo a campanha.
Que ganhar,
tá perdendo tempo.
O coelhinho de João Coelho continuava crescendo e Jarbas batendo todos os canais, de todas as formas, explorando efetivamente um ponto fraco da candidatura adversária, como ele me dissera. E o resultado foi: Jarbas teve 33% dos votos. Naquele tempo não havia segundo turno.
Isso.
Ele foi eleito.
A partir da Constituição.
Ele foi eleito com 33% dos votos. Sérgio Murilo teve 24%. E atenção, o Coelhinho, que era nanico, que estava.
O azarão.
Ali, o azarão, que não, nem era azarão, ninguém estava prestando atenção a ele.
Não era.
Não era.
Um embate, aquela coisa, o eleitor disse: não, nenhum nem outro. E ficou procurando em quem votar. Que teve 20% dos votos para prefeito, uma votação histórica. É, depois ele foi o deputado estadual mais votado na eleição seguinte, com 88 mil votos. Se viabilizou uma carreira política de um vereador do Recife, surpreendido por aquela virulência que ele bateu. O eleitor, primeiro, diante dessas campanhas negativas de agressão, a primeira coisa do eleitor é se interessar e querer ver. Mas depois cansa, chega um momento que cansa. E aí...
Deixa, Evaldo, só uma história que certa vez eu estava entrevistando uma pessoa e, assim, da nossa cena e tudo mais. Aí ele contou um episódio dessa eleição de 85. Ele chegou e disse: rapaz, uma vez a gente estava reunido, ele era da jarbista, né? Ele estava reunido numa sala, até que surgiu uma ideia de um deles lá. Disse: rapaz, e por que a gente não pega o nosso chefe de campanha, dá uma camada de pau nele e joga a culpa no... Chegou a esse nível. Era esse nível a situação. Aí Jarbas, evidentemente, vetou esse negócio para sorte do chefe de campanha dele.
Não. Mas era assim, né? E existiam os caras que eram colocados para ser preso. Porque, por exemplo, os outdoors de Jarbas, alguém pinchava uns dentes de vampiro e escrevia: por que tanto ódio?
Sim.
E nos outdoors de Sérgio Moro. Enfim, sempre tinha alguma pichação.
A conta informação, né?
Alguma pichação. E cada partido mobilizava um setor da polícia que era mais simpático para ir tentar flagrar os...
pichadores.
Os pichadores, os caras que iam fazendo campanha fora da regra. E sempre aconteciam prisões.
Não, e do lado de Sérgio Murilo também, é bom lembrar também, teve a questão do pai de Jabas, né, da carta. Né,
por exemplo, eles, o fake news isso. Fundamental que era uma falsa carta do pai de Jabas, seu Clarindo, para o governador Moura Cavalcante, pedindo proteção, porque o filho tinha batido nele e queria matá-lo.
Ou seja, a campanha de 2000, foi de 85, foi muito pesada.
E era por isso que pichava nos outdoors. Por que tanto ódio, filho? Era supostamente o pai de Jarbas perguntando...
Para ele, por que tanto ódio?
E os outdoors pintavam os caninos vermelhos.
Aquela coisa sangrando, né?
Nos outdoors de Jarbas.
Não, e aí vamos passar para o de 2000.
Não, que vocês falavam que naquela época não havia segundo turno, né?
Sim, em 2000 já
houve. Foi a primeira vez que Recife teve um segundo turno. Recife só teve duas eleições com o segundo turno, que foi 2000, Roberto Magalhães contra João Paulo, e 16, Geraldo Júlio contra João Paulo novamente. Na primeira deu João Paulo, na segunda deu Geraldo Júlio.
É, nessa eleição de 2000, eu já era editor, editor assistente de política lá do Jornal do Comércio, eu pude acompanhar bem.
Na eleição de 2000, essa articulação era o seguinte, que a oposição articulou, em parte porque era uma estratégia boa, mas também em parte porque era impossível unir um plantel, múltiplas candidaturas, porque era a candidatura de Roberto Magalhães, era a candidatura poderosa, né? Tinha sido
isso.
Ele era o atual
prefeito. Era a partir da União Pernambuco, né? Ele foi o primeiro fruto da União Pernambuco, que foi aquela união com os Mendonças e tudo. Teve
um churrasco
lá na casa de Zé Mendonça, em 93, 94.
Um dos maiores fatos políticos é isso, que a Raiz tinha feito na eleição de 92, a Raiz tinha tentado isolar Jarbas. A Raiz pegou toda a esquerda, PDT, PSB, PCdoB, PCB, e colocou a candidatura de Eduardo. Jarbas ficou só no MDB. O DEM, o antigo PFL, lançou André de Paula.
Isso.
E teve várias candidaturas que era naquele campo lá. Então, o que aconteceu com Jarbas? Jarbas ganhou a eleição, apesar desse costurador.
Eduardo Campos teve uma
votação.
Foi pífia.
Foi,
né?
Pífia, ele ficou em quinto lugar.
Isso.
Então, houve essa conjura, né? Que era para isolar Jarbas.
Mas de 2000, Roberto Magalhães era o franco favorito, né? Quando escolheram, a União Pernambuco escolheu o Cali como adversário e começou...
E era de tal modo favorito que que o candidato favorito do PT, o melhor nome do PT para aquela eleição era Humberto. Mas Humberto decidiu não ser candidato.
Aí o João Paulo foi meio no sacrifício. Né? Aí o adversário escolhido pela União Pernambuco era Carlos Wilson. Foi um bombardeio para cima de Carlos Wilson e João Paulo na dele.
Esqueceram João Paulo.
Caladinho e meditando. Né? Foi subindo até o episódio da banana, né?
A banana, né, que Roberto Magalhães deu para militante do PT e também de Carlos Wilson, até dele também, né? No último domingo antes da eleição, em uma carreata na Avenida Boa Viagem, né? As três militâncias escolheram o mesmo lugar, aí travou tudo, aquela confusão. Veio o Roberto Magalhães lá de baixo dando uma banana e a foto foi parar no Jornal do Comércio. Há quem diga, viu, Sapo, viu, Evaldo? Há quem diga que esse episódio foi determinante para que houvesse o segundo turno com João Paulo, que de fato não era lá o nome mais forte do PT nessa eleição, né? O nome forte era Humberto.
E Humberto era o melhor nome para aquela eleição.
Exatamente. E ele refugou justamente por causa disso. Que tem um episódio da gravata de Jarbas também, né? Que no comitê, foram ao comitê lá e Jarbas nesse dia disse: eu vou tirar a gravata para fazer, para reeleger Roberto Magalhães e tal. E que foi assim, eu acho que de sangue nos olhos, talvez tenha sido a última grande disputa, assim. Claro que tem de 2006 pro governo.
Teve os debates.
E João Paulo sempre muito zen, né?
Sempre provocando. Os debates foram muito... Porque é o seguinte, você tinha um peão, um operário. Hoje João Paulo é doutor, você sabe, né? Mas naquela época era um peão. Era um operário, um metalúrgico. Então o Roberto Magalhães falava difícil. E João Paulo falava...
É muito culto, né? Roberto Magalhães...
Aí dizia assim, tu viu? Roberto... Dizia assim, Roberto, mas Roberto já pensasse.
E a palavra que ele gostava de usar era esquistosomose. Esquistosomose, ele errava toda vez.
Já pensasse, ele dizia, já pensasse... Roberto, já pensa, chamava de Roberto, que é meio, todo mundo chama doutor Roberto. Até brigando, as pessoas chamam doutor Roberto. Era como doutor Reis. Aí desestabilizou completamente.
Desarmava, né?
E o público torcia, o povo tosse pelo fraco.
E uma coisa só que a gente tá fazendo programa que é de voz, genial foi a transmissão de Adeval Barros. Tira o paletó, bota o paletó. Quando ia, tava para ir pro segundo turno ou não. Roberto Magalhães, tira o paletó, bota o paletó agora. Porque foi uma eleição de 5 mil votos de diferença para levar pro segundo turno. Né? Então foi uma eleição
meio bem... 0,5%, né?
Foi
uma eleição de... A diferença foi de 0,5%. Foi muito.
Eu tenho aqui, ó. João Paulo venceu com 50,38% dos votos.
Ué, 50,38%
contra 49,62%.
Aí foi já era já do segundo
turno. É mais de 0,5%, né? É. Mais de 0,5%. Mas menos de 1%.
É, exatamente.
Tipo 70%.
A gente vai continuar falando das eleições acirradas no próximo bloco e também temos nossas dicas culturais. Fica aí que a gente já volta. Começando agora o terceiro e último bloco do Cuscuz com Política, vamos falar agora também, né, Sapo, né, Valdo, de outras cidades, né, começando por Caruaru. Né, Caruaru, que teve seu primeiro e segundo turno nas eleições passadas, em 2016, no confronto que envolveu Raquel Lira, do PSDB, e Tonigel, do MDB. E a vitória de Raquel foi uma das mais celebradas pelos Lira, porque foi uma vitória em cima de toda a máquina do governador Paulo Câmara, né, que decidiu não apoiar Raquel, que estava no PSB. Né, Paulo optou por apoiar Jorge Gomes, que no final ficou apenas em quinto lugar. Já no segundo turno, aí o apoio do governo foi para Tonigel, mas aí já era tarde, né? O discurso que Tonigel utilizou para convencer o eleitor foi o da segurança. E isso de olho em quem votou na grande surpresa daquela eleição, que foi o delegado Eric Lessa. Mas aí o eleitorado de Eric Lessa acabou fluindo para Raquel Lira.
E tem uma coisa muito louca. Lá, Caruaru realmente tem umas coisas da rivalidade. O vai e volta entre Queiroz e Lira é uma coisa assustadora. Porque você viu...
Queiroz, Lira e Tonigel, né?
Não, mas eu estou dizendo principalmente desses dois. Eu vou citar dois exemplos. Da eleição anterior, a reeleição de Queiroz, em que o então vice-governador... Estava como vice-governador. João Lira publicou nos jornais, no dia da eleição, uma carta dizendo que por que não apoiava, não votaria em José Queiroz. E era aliado, e eram aliados na época. Estavam aliados, né? E publicou um anúncio nos três grandes jornais, os jornais de maior circulação aqui no estado, não é? Dizendo, explicando os motivos. E Queiroz apoiou o segundo turno Raquel Lira, não é? E logo depois rompeu de novo. Então.
Mas é engraçado. Que se você for fazer um corte da política de Caruaru dos últimos 50 anos, por exemplo, você vai ver que três nomes, tiveram 99% do tempo. Porque Queiroz foi prefeito várias vezes, parece que duas vezes ele foi prefeito 6 anos.
É, quando teve aquele...
eleição pelo menos 76 foi 6 anos, não sei se 82 ele foi. Mas ele foi prefeito várias vezes, 3 ou 4 vezes, foi eleito e reeleito recentemente. Queiroz foi prefeito 4 vezes.
4 vezes.
João Lira foi prefeito. Teve João Lira pai.
Isso.
E depois João Lira filho, que foi prefeito. Raquel é como se fosse a continuação disso. E Tonigel foi eleito e reeleito.
2 vezes.
Se você pegar a história de Caruaru, vai ver que a família Lira, que Queiroz, ele sozinho, e que Tonigel, ele sozinho, governaram Caruaru 3/4 do tempo, pelo menos. De modo que é possível dizer que Caruaru é expressão da condução dessas forças políticas. Porque foram eles que monopolizaram o comando, não houve mudança. Caruaru é, para o bem e para o mal, resultado da ação política dos Lira...
E dos Queiroz.
E de Tonigel. Porque não houve. Teve Drayton no meio, mas era aliado dos Queiroz. Teve Drayton no meio. E só, né? Não sei.
E os embates, assim. Na reeleição de Queiroz, ainda foi um pouco ameaçado por Miriam Lacerda, né, que é a esposa de Tony Gel.
Foi a eleição, né, de 2012.
Isso, que aí foi 12, no caso, é a reeleição de Tony Gel, ou de Zé Queiroz, e que houve uma certa ameaça de retomada do poder de Tony Gel, né, e que não conseguiu. Novamente, em 16, não houve essa assim, Raquel... Começou crescendo, Raquel vinha mal na pesquisa, começou a crescer, passou o delegado Lessa e levou a eleição para o segundo turno, e o segundo turno venceu, né?
Agora, a relação de João Lira com Queiroz é interessante, porque em 2005, quando Eduardo começou a articular a candidatura dele para governador, na eleição de 2006, e eu andei muito com ele por ali, Eduardo tinha decidido que, até por uma questão de superstição, mas também pela expressão eleitoral de Caruaru,
que o vice
seria de Caruaru.
Que tem uma tradição muito forte no estado do vice de Caruaru.
Tinha Roberto Fontes, isso, de Joaquim e tal. Mas aí tinha um problema que Queiroz e João Lira estavam rompidos. Mas Queiroz era bem mais maleável. Tanto que Eduardo ia ter um almoço na casa de Queiroz e Eduardo disse, olha... Eu estava pensando, rapaz, em encontrar João Lira, não sei o que eu faço. Não, pô. Aí Queiroz disse, convida ele para vir para cá. Tem problema? Não, tem nenhum problema, rapaz. Vai ser muito bem recebido. Traga ele, e o Queiroz foi. E eles fizeram a campanha, toda a campanha de Eduardo, juntos. Lira foi ser candidato a vice, como você lembra. Uhum. Entrou, embarcou na van... na Sprinter, que viajou o estádio com o Eduardo, mas quando passou em Caruaru, Queiroz passou o tempo todo, era aliado. É uma relação tensa, porque um muito, sucedeu o outro muito há muito tempo. Para Lira foi prefeito a primeira vez, Queiroz, um apoiou o outro, mas é como se fosse aquela coisa de que os dois caciques dentro de um mesmo campo...
Basta uma faísca.
Estão sempre em conflito.
Basta uma faísca.
Só para fechar aqui, então, na eleição de 2016, Raquel foi para o segundo turno, né, e venceu no final com 53,15%. Olha só. 53,15 contra 46,85% de Tony Gel.
A vantagem grande, mais de 6% dos votos.
Que na verdade são 3, né? Porque vai para um lado, vai para o outro.
Vai para um lado, né?
Se você pegar 3, entendeu?
Agora, uma eleição bastante acirrada, ainda falando do nosso interior, é a de Petrolina. Petrolina, em 92, esse para mim é um dos maiores embates políticos da capital do sertão. Porque naquele ano, claro, não havia reeleição. O prefeito era Guilherme Coelho. Né? Agora veja só, os candidatos Fernando Bezerra Coelho e Henrique Cruz. Quem você acha que Guilherme Coelho apoiou?
Ah, ele era rompido com o Fernando.
Apoiou Henrique Cruz.
Foi indicado, que era secretário dele.
Exatamente, então o racha que marcou nessa política de Petrolina desde os anos 80, anos 90 e tudo mais. Mas aí uma outra história, porque na eleição de 92 a briga nas ruas era intensa. Alguns casos até chegou às vias de fato entre militantes dos dois lados. Na véspera da eleição, as pesquisas davam como certa a vitória de Henrique Cruz. Fernando Bezerra Coelho chegou a insultar os institutos de pesquisa com todo aquele seu trejeito enérgico, esbravejando, forte, de falar até ficar com a cara vermelha. Bom, ele foi dormir com a eleição perdida. Como a apuração era manual, os votos iam sendo contados e Henrique Cruz aparecia sempre na liderança. Aí o Diário de Pernambuco noticiou a vitória de Henrique Cruz, né, apoiado pelo prefeito, sem esperar a chegada das urnas do interior da cidade. Porque Petrolina, vocês sabem, né, é o maior município em extensão de Pernambuco.
Não é maior. Sertânia.
Não é.
Maior é Sertânia.
Garanto a você que não é.
Eita, agora a gente vai trazer uma treina.
Não é. Depois a gente vai bater... Não, vamos apostar aqui um cuscuzinho com queijo.
Pronto.
Veja só, eu fiz aqui o cálculo, Evaldo. Veja só, em Petrolina cabem 21 Recifes.
Eu sei, mas não cabe uma Sertânia.
Só em Petrolina cabem 177 Toritamas, que é o menor.
Nenhuma Sertânia.
Mas não cabe uma Arruda.
Em público, você diz?
Não tem lá Arruda, então não cabe.
Ah, sim. Mas essa história que eu estava contando...
Mas não cabe a torcida do esporte.
Dessa disputa aí, viu? Essa disputa que houve, que tem um comício célebre, que Fernando Bezerra, numa figura de retórica, dizia... quem é esse rapaz que não mora em Petrolina, que nada sabe sobre os problemas do nosso povo, que quer governar e continuar? Quem é esse rapaz? E saiu por aí, né? Começava todas as frases com quem é esse rapaz? Aí um popular lá no meio da plateia gritou: oxe, não é teu primo, Fernando?
Bom, mas aí, quando chegaram as urnas do interior, veio a virada. Fernando foi dormir derrotado e acordou no meio da noite comemorando a vitória por uma diferença, veja só, de apenas 227 votos. Pense numa eleição apertada.
A eleição de 96, Fernando também estava em dificuldade. Em 96, Fernando era prefeito, candidato à reeleição. E era franco favorito o deputado Gonzaga Patriota. Liderava as pesquisas com margem.
Gonzaga sempre larga muito forte lá, né?
Fernando pensou seriamente em não concorrer à eleição. Até haver um fato transcendental, que foi a inscrição do tio Oswaldo como candidato a prefeito. Aí o que aconteceu? O tio Oswaldo entrou, aí dividiu os votos de oposição com Gonzaga. Os votos anti-Fernando foram divididos entre tio Oswaldo e Gonzaga. Então tio Oswaldo...
Não havia segundo turno.
Não havia, teve 30, um teve 33, outro 33, Fernando teve 40 e ganhou a eleição. Porque não havia segundo turno em Petrolina, ele foi reeleito.
E Gonzaga, e vale lembrar que aí a gente vai puxar um pouquinho, em 2008 tinha o prefeito... Fernando Bezerra
sair da prefeitura,
renunciou para ser secretário de Eduardo Campos.
Amorim, que era o vice dele.
Então, naturalmente, você sentado na cadeira, você era o candidato natural. Mas aí Gonzaga disse: não, o candidato PSB sou eu. Aí houve prévias, foi uma das vezes que houve prévia do PSB lá em Petrolina. Gonzaga saiu, sagrou-se campeão, mas aí veio Júlio Lócio e tomou a prefeitura.
Odaci, que era aliado de Fernando naquele momento, se insurgiu e ajudou o Júlio Lócio, né?
É, exatamente.
A oposição então se divide, né? Aí quem larga, quem pegou os votos foi Júlio Lócio.
Rapaz, esse negócio de brigas aí também a gente pode fazer mais na frente.
Isso rende
aí,
né? Mais um novo podcast.
Um podcast.
Mas vamos agora dar uma pausa e falar dos nossos causos da política. Pronto, quem tem um caos hoje é nosso convidado, né? Tem aí, Evaldo, uma boa história?
Sim, não é bem um caos, mas é uma história, eu acho que houve uma grande virada política que eu tive a oportunidade de testemunhar. A pré-campanha para a eleição de 2006 começou muito cedo. Em 2005, Eduardo Campos estava em franca campanha, percorrendo o estado, fazendo agenda 40 nas micro-regiões. Humberto Costa era ministro da Saúde, usava uma estrutura do ministério e fazia campanha pelo estado. Armando Monteiro era da CNI, SENAC. Então, havia uma pré-campanha muito acelerada. E, claro, o governador Mendonça. O governador Mendonça, por ser governador, naturalmente tinha a possibilidade de ter uma presença estadual. Então, foi uma campanha que começou muito cedo. E era uma campanha na qual a oposição combinava para bater no governo, para produzir desgaste. Houve várias reuniões assim que era para PT, PTB e PSB combinarem a forma que ia atacar os pontos fracos do governo Mendonça. Aí houve uma leitura de uma pesquisa em março, abril de 2006, já em 2006, na qual se mostrava o caminho que levaria Eduardo Campos à vitória. Era uma pesquisa chave, crucial. A pesquisa dizia que não era num embate, aquela não era uma eleição de briga. Aquela era a eleição em que Eduardo tinha que buscar vinculação com o eleitorado histórico do campo da oposição. Você não pode esquecer que a Raiz e Jaba, por mais que brigue em cima, por mais que os aliados, aquele grupo que cerca, brigue, o povo, as pessoas comuns, sempre identificam como aliados da luta contra a ditadura. Então, o eleitor de Jarbas era o mesmíssimo eleitor de Eduardo Campos. O eleitor que Eduardo deveria buscar não era um eleitor de anti-Jarbas, muito ao contrário. Era um eleitor do campo, do centro-esquerda, que tinha sido MDB autêntico, que tinha apoiado a Raiz na campanha de 87, que tinha apoiado o Jarbas em 88. Esse era o eleitor que estava ali e que a continuação dele, a renovação dele, inclusive, que tinha que ser buscado. E isso consolidou o teto de Mendonça, Porque a gente não pode esquecer que a aliança Mendonça-Jaba era uma construção política eleitoral, era uma aliança eleitoral construída no momento para enfrentar a Reis. E que ela não era eterna. A sustentação política de uma candidatura do PFL não é a mesma sustentação política de uma candidatura de Jarbas, liderada por Jarbas. Elas podem até estar juntas, podem estar circunstancialmente, mas naquele momento não era a mesma coisa. O resultado é, quando teve o primeiro turno, Eduardo teve 34% dos votos, Mendonça teve 40% dos votos, Eduardo teve 34% dos votos e Humberto Costa teve 25% dos votos, que é um percentual muito parecido com o que historicamente o PT tinha em nível estadual. O PT tem mais no nível da capital, mas em nível estadual era um percentual muito parecido. E outra coisa interessante é que Eduardo, nas articulações políticas do interior, ele procurava preservar, disputava o voto de Humberto e não o voto
de Mendonça.
Isso. Então ele chegava e dizia assim: tem dois aqui, dois candidatos, duas forças políticas no município X, que qual daqueles dois não vai ficar com o Humberto de jeito nenhum? Ele se aproximava daquele outro, porque aquele ia acabar ficando com Mendonça. E Mendonça já estava no segundo turno. Ele não tinha como evitar que Mendonça fosse para o segundo turno. Então, o resultado é que quando foi o segundo turno, Mendonça teve 35% dos votos. Ele tinha tido 40 no primeiro, teve 35 e Eduardo teve 65. Também por outra coisa, que quando virou o segundo turno, Humberto Costa fez um dos gestos mais largos da história política de Pernambuco. Humberto Costa, antes de discutir com o partido, falou no rádio que chamaria, convocava a militância do PT, o eleitor do PT, a votar em Eduardo Campos, porque era o melhor caminho, e foi junto e fez a campanha, e participou do primeiro governo, e foi um momento interessante de grandeza, de largueza, e de, enfim, de compromisso com Pernambuco demonstrado por Humberto Costa naquele processo.
Bastidores da eleição de 2006. Vamos agora à nossa dica cultural da semana. Sapo, tem a dica de hoje?
Tenho uma dica. É uma, na verdade, não é uma dica, é uma homenagem, né? Ao nosso pernambucano, não é?
Pesqueirense,
que completou 80 anos na última sexta-feira, Paulo Diniz. Né? Então vamos, para terminar o nosso programa hoje, ouvir Pingos de Amor.
Tá romântico hoje.
Romântico, né? Depois a gente entra no carnaval. Sei que a gente tá na época de carnaval, mas vamos um pouquinho de romantismo aí.
Bom, a minha dica é a série The Crown, que é do roteirista Peter Morgan e que está disponível na Netflix e conta a biografia da rainha Elizabeth II do Reino Unido. São só 3 temporadas, cada uma com 10 episódios, bem curtinha, coisinha bem legal de ver, né? Para você ver no fim de semana, uma boa maratona, né? Você assiste isso rapidinho. E então chegamos ao fim de mais um Cuscuz com Política, um programa independente que é gravado nos estúdios Muzak no Recife. Produção e apresentação comigo, Felipe Salgado, com Márcio Didier e também Elielson Lima, que volta semana que vem. Então a gente encerra aqui com a dica musical, né, Márcio?
Isso, e agradecer aqui a participação de Evaldo, né?
Valeu, gente, muito obrigado pela oportunidade, um abraço.
Obrigado, Evaldo, e vamos ouvir agora Pingos de Amor.
Passa telefone e você já não me atende mais. Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você e veio a noite namorado se encontrando e eu estava só. Outra vez nós dois. quando eu estava